Bom dia, senador Fernando Bezerra. É um prazer recebê-lo aqui na Rádio Senado. Obrigado por nos atender. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou ontem um projeto que destina royalties do petróleo, dinheiro arrecadado, para a educação. Hoje, o que é arrecadado de royalties do pré-sal já tem uma destinação para a educação. Quer dizer, essa destinação vai ser ampliada, então, é isso?
Na realidade, Jefferson, nós hoje tivemos a alegria de ver constatado no dia de ontem, durante a sessão da Comissão de Assuntos Econômicos, um substitutivo que foi apresentado pelo senador Cristóvão Buarque, que eu tive o privilégio de poder relatar, que ele, de certa forma, define melhor os recursos do royalty do pré-sal, como é que eles devam ser aplicados. Havia na legislação um comando genérico, que 75% dos recursos do pré-sal iriam para a educação básica e 25% para a saúde. Com esse substitutivo, nós estamos definindo que 40% vai para a educação básica, 25% vai para o ensino médio, o ensino profissionalizante, o ensino tecnológico, e 10% serão aplicados na educação básica para apoiar os estudantes de escolas públicas que tenham necessidades especiais ou sejam deficientes, que precisam de um apoio, porque hoje as escolas públicas raramente têm uma estrutura adequada para lidar com a criança que é portadora de necessidades especiais. Portanto, foi um avanço muito grande na explicitação de como os recursos do pré-sal devam ser aplicados na educação. Nós estamos valorizando o ensino tecnológico e o ensino profissionalizante. No Brasil, hoje, temos 1.800.000 jovens matriculados nesse ensino profissionalizante, mas o Plano Nacional de Educação, que tem uma meta para os próximos 10 anos, prevê triplicarmos essa matrícula, sair de 1.800 para 5.400.000 jovens a serem atendidos. Para isso, vai precisar de recursos. E durante o debate, suscitou, portanto, como é que esses recursos do pré-sal poderiam serem alocados à educação de forma adicional, não ficar sujeito à limitação do teto do gasto público. Como a receita do royalty de petróleo é uma receita eventual, temporária, porque ela só existirá enquanto nós estivermos explorando o pré-sal, surgiu a ideia da apresentação de uma PEC para reforçar esse comando, ou seja, os recursos de royalties não ficam submetidos ou subordinados ao teto do gasto público, que foi outra PEC que aprovamos recentemente no Congresso Nacional, no sentido de promover o equilíbrio das contas públicas do governo.
Quer dizer, então, a gente continua falando de royalties do pré-sal, o restante dos royalties de petróleo continuam do jeito que estão.
É correto, correto. Uhum. Nós estamos falando dos recursos do pré-sal, que teve essa explicitação melhor, né, no sentido de fazer um comando, uma orientação para essas três áreas, e também a discussão evoluiu na Comissão de Assuntos Econômicos para a apresentação de uma proposta de uma PEC, de uma emenda constitucional, que possa permitir que os recursos dos royalties do pré-sal sejam trabalhados de forma extrateta.
Agora, senador, como é que essa definição com esses recursos, como é que o senhor espera que eles impactem na educação? Porque a questão do pré-sal, a gente ficou muito tempo aí com uma espécie de explora, não explora, falta dinheiro para explorar, tem tecnologia, não tem. A coisa vai andar agora com novas concessões?
Muito boa a sua colocação. Na realidade, a letra da lei era uma letra morta, porque a Petrobras e o marco regulatório do Brasil terminavam não estimulando a exploração de petróleo no nosso país. O que aconteceu é que nos últimos 5 anos, praticamente não houve nenhum investimento na área do pré-sal. Isso nós deixamos de gerar emprego, isso se deixou de gerar arrecadação, impostos, inclusive os royalties. Agora que o governo mudou o marco regulatório, abrimos a possibilidade de investimentos de empresas internacionais, o sucesso verificado nos leilões que ocorreram em setembro e em outubro, mostram que o Brasil vai receber de investimentos nos próximos 5 anos mais de 100 bilhões de reais. Só nos próximos 5 anos, 20 novas plataformas estarão em operação e produção no pré-sal brasileiro. O que quer dizer que agora sim, já que estamos explorando, a receita do petróleo virá para poder atender as necessidades do povo brasileiro na área da educação e na área da saúde.
Senador, quando a gente fala em petróleo e fala em questões ambientais e a vinda dos carros elétricos e todas essas novas tecnologias de mobilidade, a pergunta é, o petróleo ainda é um grande negócio?
O petróleo é um grande negócio, mas vai acabar. É um recurso finito. Na realidade, o petróleo já estamos vivendo a fase de transição da economia movida por combustíveis fósseis para uma economia do baixo carbono. Portanto, você lembra bem, o carro elétrico já vai ser uma realidade em muitos países europeus. A partir de 2030, 2040, vários países europeus não estarão produzindo mais nenhum veículo a motor a combustão. E, portanto, a necessidade de petróleo vai a médio prazo, nós estimamos que ainda durante os 50, 60 anos, o petróleo continuará sendo um importante fator da matriz energética, mas o fato é que nós precisamos ter velocidade para explorar o petróleo brasileiro, porque essa é uma fonte de energia que, pela decisão do mundo inteiro de enfrentar o problema de mudanças climáticas, né, da elevação da temperatura do globo terrestre para evitar as catástrofes que nós estamos vendo, a falta de água, a crise de alimentos, as tempestades, os furacões, tantas coisas que têm acontecido nos últimos anos que têm a ver, segundo os especialistas, os cientistas, têm a ver com a elevação da temperatura. Portanto, o petróleo vai perder a sua importância nos próximos 40, 50 anos e é importante que o Brasil possa acelerar a sua exploração para que ele possa financiar a educação brasileira. Temos muito ainda a fazer na área da educação. Nós precisamos investir mais no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino profissionalizante. Precisamos investir mais nas nossas universidades, preparar os nossos jovens para que o Brasil possa fazer essa transição.
O projeto agora vai para a Câmara dos Deputados, né? Para análise dos deputados federais. E qual é a expectativa do senhor? O senhor é vice-líder do governo. O governo apoia esse projeto? Como é que está essa discussão?
O governo está apoiando esse projeto. Inclusive, hoje, durante a sessão, o próprio líder do governo, o senador Romero Jucá, fez questão de manifestar o seu voto, o seu apoio, e vai apoiar, inclusive, a apresentação da emenda constitucional. E, portanto, eu acredito que ele será muito bem acolhido na Câmara dos Deputados.
Ok. Senador Fernando Bezerra, do PMDB de Pernambuco. Senador, muito obrigado por atender aqui a Rádio Senado e a participar aqui do Conexão Senado. Um bom dia para o senhor.
Bom dia. Muito obrigado, Jeff.